Agora, na Web Rádio Amparo, Forjados pela Palavra, com Douglas Rodrigues.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Forjados pela Palavra, aqui na sua Web Rádio Amparo. Eu sou o missionário Douglas Rodrigues e te faço companhia a partir de agora, levando até você a Palavra de Deus como farol para nossas vidas. Lembrando, Forjados pela Palavra é muito mais que um programa, é um chamado. Saúdo você, ouvinte, que nos acompanha pela Web Rádio Amparo, no site webradioamparo.com. E você que também nos escuta pelo portal Tanguá Católico, pela Rádio Net, Alexa e pelos aplicativos. Ao nosso muito obrigado pela sua audiência. Eu quero te falar que a Forja de hoje, ela é algo sobrenatural da parte de Deus. Está lá em Lucas 24, versículo 15. Enquanto iam conversando e discutindo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Palavra para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados ouvintes, eu quero dizer para vocês que hoje o Senhor tem muito a nos falar sobre esta passagem. O Senhor tem muito a nos falar sobre este caminho, sobre estes discípulos a caminho de Emaús. E eu quero dizer para você que a forja de hoje, ela vai deixar teu coração quentinho. Deixa eu falar um negócio para você, ouvinte. O céu vai ficar baixinho para nós hoje, hein? Então, os discípulos de Emaús caminhavam tristes. Os seus pés seguem adiante, mas o coração ficou preso a uma cruz. Eles acreditavam, esperavam, sonhavam, e agora tudo parece ter acabado. O Cristo que eles esperavam morreu, e com ele parecem ter também morrido todas as promessas. Então, quantas vezes somos nós esse caminho, ouvintes? Continuamos andando, falando de Deus, lembrando de Jesus, mas com o nosso olhar abatido, porque a nossa realidade não correspondeu às nossas expectativas, sim ou não? Muitas das vezes isso acontece conosco, muitas das vezes isso é nossa realidade. Por quê, Douglas? Porque muitas das vezes a gente estar lá caminhando na igreja, caminhando com Jesus, tendo aquela vida de oração, aquela vida de comunhão, participando das santas missas, aquela vida que todo cristão católico precisa ter. É verdade ou não é? Só que em algum momento, talvez a gente comece a enfrentar algumas dificuldades. Você lembra que em alguns evangelhos atrás, a palavra de Deus nos trouxe a narrativa de discípulos que estavam no meio de uma noite escura, no meio de uma tempestade, e logo quando Jesus veio andando sobre as águas, aquele desespero, aquele medo, aquela aflição, causou neles incredulidade, causou um afastamento do coração deles daquilo que eles já conheciam. Eles já caminhavam com Jesus, eles já caminhavam com Deus. Mas aquele momento os tirou o olhar de fé. Tanto que quando Jesus vem caminhando sobre as águas, eles achavam que era um fantasma. Muitas das vezes isso pode acontecer conosco na nossa caminhada. Muitas das vezes isso pode também acontecer contigo, comigo, caro ouvinte. Mas nós não podemos nos afastar de Jerusalém. Mas nós não podemos nos afastar da comunhão. Nós não podemos nos afastar da Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana. Nós não podemos nos afastar da Eucaristia. Nós não podemos nos afastar da Palavra de Deus. Por mais que o vento seja contrário, por mais que muitas das vezes eu fico imaginando assim, cara, imagina eles caminhavam com Jesus, eles vinham, eles falaram assim, pô, você é o único que não sabe o que aconteceu, aquele Jesus, um profeta, ensinava com autoridade, ele era bem estimado entre os homens, era reconhecido, tinha uma autoridade de Deus sobre ele, mas ele morreu. e quantas das vezes na caminhada esse Cristo morre em nossos corações. Muitas das vezes a gente entra num processo de tibieza, muitas das vezes a gente entra num processo de preguiça espiritual e fala a verdade, ouvinte. Quantas são as situações que nós passamos? E se a gente não vigiar, o nosso coração vai se afastando da promessa. Os nossos corações vão perdendo a esperança. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1718, diz que a esperança é uma virtude teologal que nos leva a ter o desejo ao reino de Deus e à vida eterna. Nós não podemos perder a esperança. Homem de Deus, mulher de Deus, amado ouvinte, você não pode perder a esperança no teu coração. Nós, como cristãos católicos, não podemos perder essa esperança. A esperança de céu, a esperança de eternidade, a esperança da promessa. Porque, tenha certeza, ela vai se cumprir. Porque existe um Deus que caminha conosco. Existe um Deus que, mesmo quando o nosso coração se afasta, ele vem nos buscar, ele vem o nosso resgate. Você conhece tão bem quanto eu a palavra de Deus, quando o próprio Jesus, ele diz, na parábola das ovelhas perdidas, que ele deixa as 99 para buscar aquela que está perdida. Deixa eu falar algo para você, ouvinte. Se o teu coração se encontra perdido, se deixe encontrar por Jesus. Se o teu coração se encontra aflito, abatido, se deixa ser cuidado por Jesus. Se o teu coração está se afastando de Jerusalém, se deixe ser resgatado por Cristo Jesus. Porque ele é um Deus que caminha conosco. Ele é um Deus que, quando a gente se afasta da promessa, quando a gente se afasta da paróquia, da igreja, da nossa vida de comunidade, ele vem sempre nos resgatar. Mantenha essa esperança viva no teu coração, meu irmão. Mantenha essa esperança viva de que você pode até ter saído de Jerusalém. Você pode até estar entristecido. Você pode estar decepcionado. Você pode estar desesperançoso. Mas esse Cristo está vendo que você está caminhando em direção contrária. E assim como os discípulos já estavam fazendo esse caminho, Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles. Deixa eu falar algo para você. Eles falavam de Jesus, mas o coração deles estava longe. Sabe o que Santo Agostinho fala no seu sermão 235? Eles falavam do Senhor, mas não estavam com o Senhor. Talvez esse pode ser o nosso momento agora. Pode ser o momento em que nós estávamos, porque em nome de Jesus, você vai voltar para Jerusalém. Solta a música, DJ.
Deixaria, vai. força. Os braços lá em cima, vamos lá, concentrei-me. Concentrei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. Meu amor por ti, o meu amor por ti, Jesus, é o que tenho. Nada me atrai. Ah, como Santo Agostinho diga, tá, te amei. Tarde te amei,
mas
como Santo Afonso, o meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Como Santa Inês, diga, por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Força! Não quero as honras, nem quero riquezas, quero me esconder.
Eu pedi o paraíso.
Não quero as honras, nem quero riquezas, quero me esconder.
Eu pedi o paraíso.
Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me, Senhor,
concedei-me
o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Todo tempo eu sonho com céu a todo tempo. As mãozinhas de um lado pro outro, quero ouvir. Paraíso, paraíso,
eu prefiro o paraíso.
Paraíso, 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 eu prefiro paraíso, 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 paraíso. Paraíso. Amém. 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 Eu prefiro paraíso. E esse seja o grito dos santos da sua vida com desejo de santidade. Deus abençoe.
Forjados pela palavra.
Ah! Vamos com o nosso segundo bloco de Forjados pela Palavra. E aí? Vamos voltar? Então, nesse segundo bloco, eu quero também trazer para você que tem um Jesus que caminha conosco quando o nosso coração se afasta. E olha a pedagogia de Jesus, ele não nos repreende, não. Ele vê que a gente está se afastando, ele vai lá, caminha conosco, entendeu? E nos ouve, nos escuta, porque é um Deus amoroso, é um Deus que caminha junto, é um Jesus que se faz peregrino junto com os peregrinos cansados. E muitas das vezes, na nossa peregrinação, né, que estamos aqui na Igreja Peregrina, é que a gente nesse caminho, talvez a gente possa se cansar e nós precisamos de escuta. Nós precisamos, muitas das vezes, botar, externalizar aquilo que está em nossos corações. Talvez você viveu alguns momentos, né, na sua comunidade de fé, na sua paróquia, que pode ter te feito afastar o coração, entrado num estado de tibieza, mas Cristo sempre caminha conosco e ele sempre está pronto a nos escutar. E eu quero também dizer para você que Jesus, ele escuta a nossa dor. Jesus é um Jesus que ele está sempre com os ouvidos atentos. E eu quero dizer para você que o Senhor aparece como estrangeiro àqueles que haviam perdido a fé interior. Quem diz isso é São Gregório de Magno, na sua homilia 23. O Senhor aparece como estrangeiro àqueles que haviam perdido a fé interior. Então, nós precisamos restabelecer essa fé, precisamos ter esse olhar de fé, porque talvez seja essa falta de fé, essa falta de esperança que tenha nos afastado de Jerusalém. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos ter uma vida constante de oração. Mesmo quando te faltar fé, mesmo quando te faltar esperança, nós não podemos cair na tibieza, porque senão nosso coração se afasta mais. Por isso você, eu, nós precisamos ter uma vida de oração. E veja, quando os discípulos estão ali escutando Jesus falar, porque Jesus, ele primeiro escuta o questionamento deles, mas depois da escuta, Jesus, ele começa a ensinar, a falar da Escritura ao olhar correto. Muitas das vezes o que nós precisamos é estar à luz da Escritura ao olhar correto. A interpretação precisa ser a interpretação da Igreja, ouvintes. Irmãos, nós não podemos cair na tentação de interpretar as Sagradas Escrituras do nosso jeito, porque senão isso pode nos fazer nos afastar do caminho correto, que é o caminho de Jerusalém. E aí, Jesus, ele começa a explicar a Escritura. Ele começa a falar: nossa, mas meu Deus, eles precisam entender mais. E esse entendimento, nós, como cristãos católicos, eu já falei isso no primeiro programa, sobre Lectio Divina, o nosso coração fica quentinho quando Jesus fala conosco. Toda manhã o meu coração fica em brasas quando eu clamo ao Espírito Santo e peço para o Senhor falar comigo através da sua palavra, para que ele me dê um entendimento. E aí eu procuro ver o que a palavra de Deus está falando para mim. E eu quero dizer para você que a vida de oração, ela é muito importante para nós, para que a gente não se afaste, para que a gente não acabe arrefecendo na fé e perdendo a esperança. E olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, 2732. Ele diz que a maior tentação da oração é a falta de fé. E esta se traduz menos numa incredulidade declarada do que uma preferência de fato. Ou seja, a maior tentação numa oração é quando a gente ora sem fé, sem acreditar naquilo que, com quem nós estamos falando, mas nós estamos falando com o próprio Cristo. A palavra de Deus é o próprio Cristo se revelando para nós. E nós não podemos cair na tentação de arrefecer a essa fé, de ter essa incredulidade no nosso coração. E aí, Jesus Cristo, ele faz uma pergunta para os discípulos, né? Quando ele vai caminhando, o que vocês estão falando aí? E aí olha o que, que diz São Beda, o venerável. Cristo pergunta não para aprender, mas para curar o coração que se abre ao falar. Então, é quando nós falamos com Deus, né? Ele vem para curar. E a cura dos nossos corações, ela consiste também nesse diálogo, nessa vida de oração. E os discípulos de Emaús estão nesse processo. Eles estão falando, colocando o seu questionamento para Deus. Jesus os escuta, o ressuscitado os escuta, mas ao mesmo tempo depois ele fala com eles. Mas olha, você precisa estar atento também a uma coisa. Muitas das vezes a gente vai falar com Jesus, ele vai falar conosco e a palavra vai queimar o nosso coração, mas ela não vai acabar com a nossa dor, mas ela vai dar sentido à dor. Ela vai nos dar entendimento. Ela vai nos dar compreensão. Nós temos muito porquês, mas é para quê? Para quê? E aí, Jesus, ele é maravilhoso por causa disso. E a forja de hoje, ela passa por isso. Ela passa que nós precisamos ter essa intimidade com Cristo para que a gente possa queimar, para que a palavra também possa queimar, inflamar os nossos corações. Somente corações forjados pela palavra de Deus é um coração disponível a retornar para Jerusalém. Volta para Jerusalém, amados. Volta para Jerusalém, ouvinte. Volta. Porque se a palavra de Deus está queimando o teu coração, isso tem um propósito. E esse propósito, esse ardor, isso que está queimando no teu coração agora, eu tenho certeza que a palavra de Deus está queimando o teu coração, que você talvez possa se encontrar nesse caminho de afastamento e se afastando da igreja, se afastando da sua comunidade de fé, mas Jesus está falando para você agora: meu filho, você precisa voltar a ter vida de oração, você precisa colocar para mim as suas dores, as suas frustrações, o que está causando no teu coração um arrefecimento, o que está te causando tibieza, fala para mim, meu filho, eu vou te escutar e logo depois eu vou te ensinar, eu vou te trazer tudo aquilo que a minha Sagrada Escritura diz, e você precisa abrir a palavra de Deus, irmãos. Você precisa abrir a palavra de Deus e deixar com que ela forje os nossos corações. DJ, solta a música.
Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi? Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que Estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra rumo ao fim. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Quando irei compreender
voltamos com o nosso Forjados pela Palavra. E eu já quero voltar para você falando assim: Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 131. A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. E São Jerônimo que diz isso. E isso também está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 131. E o Código do Direito Canônico 762 vai narrar para nós que o povo de Deus é reunido primeiramente pela palavra de Deus vivo. E é a palavra de Deus que faz arder os nossos corações. Não podemos viver em uma ignorância da palavra, irmãos. E é por isso que nós precisamos desse Cristo vivo na palavra, para poder reler a cruz, para poder dar sentido à dor, como já foi falado no segundo bloco. E aí é somente caminhando com Cristo, somente caminhando com a palavra de Deus, a luz da palavra, que as nossas dores vão ter sentido, que vamos voltar a ter esperança. Porque nós precisamos ter a esperança no coração que aquele pão vivo que desceu do céu, aquele pão que o sacerdote eleva na Santa Missa, ele é o cumprimento da palavra. Ele está na palavra. Jesus diz em João 6,35, eu sou o pão da vida. E todo aquele que vem a mim não terá mais fome, todo aquele que crê em mim não terá mais sede. E esse pão que vão fazer com que os nossos olhos se abram, que os nossos olhos muitas das vezes estão fechados. Quantas das vezes nós vamos à Santa Missa, olhamos para a Eucaristia e o nosso coração muitas das vezes está cego, empedernido. Não cremos que o Senhor colocou aquela mesa, aquele Senhor que caminhou conosco, que nos foi nos buscar no caminho perdido, é o mesmo Senhor que caminha conosco. Esse é o mesmo Senhor que nos escutou, que nos explicou a Sagrada Escritura. Porque a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. E essa mesa preparada é para esta Eucaristia. É por isso que eu estou dizendo para você, meu irmão, nós precisamos voltar à comunhão com a igreja. Nós precisamos voltar à Santa Missa, voltar para Jerusalém. Se deixa ser forjado por essa palavra hoje, em nome de Jesus. Volta para a Igreja Católica Apostólica Romana, que é tua casa. Não é de hoje que o Senhor tem falado para você no Forjados pela Palavra, aqui na web Rádio Amparo. Você precisa voltar para a igreja. Forjados pela Palavra não é só um programa que vem forjar o nosso coração, é um chamado, e é um chamado a voltar uma vida comunitária, uma vida de comunhão com Cristo. Jesus caminha contigo. Ele pôs uma mesa para você, ele pôs uma mesa para mim, uma mesa para nós, ouvinte, a mesa da Eucaristia. E no Catecismo da Igreja Católica, 1324, fala isso: a Eucaristia é fonte, é o ápice de toda a fé cristã. E o Catecismo também fala, no 1391, que a comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Código do Direito Canônico, 897, fala que a Santíssima Eucaristia é o sacramento no qual o próprio Cristo Senhor está contido, oferecido e recebido. Santo Agostinho, no sermão dele, 234, diz: eles reconheceram o Senhor ao partir do pão. Nós também o reconhecemos no mesmo mistério. Eu quero te convidar a se colocar nessa mesa, junto com Cristo. Vai vendo como você iniciou esse programa, com o coração endurecido, com falta de esperança, talvez vivendo de forma dissoluta, o seu coração se afastou, mas Jesus, ele caminhou contigo, ele foi te buscar como ovelha perdida, ele te escutou as suas necessidades e suas faltas, ele com todo o amor, com toda a pedagogia, ele foi lá, te escutou, te explicou a cruz, deu sentido à tua dor, deu sentido a tudo, a tua história. E aí esse mesmo Cristo, ele está caminhando contigo, ele deu em algum momento, você caminhando com Cristo, você vai se dar diante dele com uma mesa, e nessa mesa onde é o partir do pão, eu quero profetizar que os seus olhos vão se abrir agora, eu quero profetizar que o teu coração vai se abrir a partir desta palavra. Porque ao partir do pão, ao partir da Eucaristia, os seus olhos vão se abrir e você vai conseguir ver Cristo revelado. Cristo que se revela, Cristo que se faz presente em corpo, alma, divindade. Seus olhos, os seus corações, os nossos corações precisam se abrir com esse mistério. Porque uma vez que a gente está diante de Jesus, eles falaram assim: nossa, o nosso coração não ardia. O nosso coração precisa arder, igreja. O nosso coração precisa arder, ouvinte. Porque o teu coração é um coração missionário. O teu coração é um coração batizado. Vivemos o mistério do batismo de Jesus no domingo. E esse mistério nos mostra que a partir do batismo Jesus saiu a proclamar o reino de Deus, a realizar diversas curas, o início da vida pública. O nosso batismo é o chamado de Jesus Cristo a cumprir o nosso batismo, cumprir o batismo. Nós como cristãos, quando cumprimos o batismo, nós vivemos como Cristo, dando sentido a tudo. E muitas das vezes nós vamos caminhar com dor, muitas das vezes nós vamos caminhar entristecidos, mas o nosso batismo é que vai nos dar força para poder caminhar diante desse mundo que jaz nas trevas. Mas você, nós somos batizados, somos reis, profetas e sacerdotes, porque essa autoridade está sobre nós e ela foi dada por Deus. Abra o seu coração, abra os seus olhos. Isso precisa queimar o teu coração, os nossos corações. Se deixe forjar por essa palavra. Se deixe forjar por esse amor. Abra os seus olhos. Eu quero profetizar que assim como aqueles discípulos de Emaús, ao partir do pão, abrir os seus olhos, que os nossos olhos possam agora contemplar a face de Cristo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, e eu quero profetizar que quando você fechar os olhos, vai ser transfigurado diante de você a face de Cristo. Isso é a prova de que está se manifestando o poder de Deus através dessa palavra. Isso será a prova de que essa palavra queimou o teu coração. E quando a palavra de Deus queima o nosso coração missionário, eles voltaram para Jerusalém. Aqueles discípulos retornaram para Jerusalém, e é o mesmo caminho que eu tenho certeza que você vai fazer a partir de agora, ouvinte. Que alegria está me dando no meu coração, porque eu posso contemplar você retornando para Jerusalém, para o local da promessa, para o local aonde Cristo quer que você permaneça. Porque aonde está Pedro, está a igreja, e lá está Nossa Senhora, lá está Pedro e os apóstolos, e a igreja de Cristo é a igreja onde está a nossa mãe, onde ela foi coroada, onde ela foi assunta aos céus pelos anjos, coroada como rainha, aonde ela está como nossa mãe, e você vai voltar para Jerusalém, porque lá está Pedro e os apóstolos, que a igreja de Cristo, a igreja católica apostólica romana, é a igreja aonde lá está Pedro, e se lá está Pedro, lá é a igreja de Cristo. E aqueles discípulos, quando abriram seus olhos, eles retornaram para Jerusalém. Se seus olhos se abriram agora, e eu tenho certeza que sim, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa forja queimou o teu coração, volta para Jerusalém, porque lá é o teu lugar. Volta para o cumprimento da promessa. Volta para a comunhão. Volta para a igreja de Cristo. Volta. Volta. Catecismo da Igreja Católica 905 diz que os leigos, enquanto participantes da função profética de Cristo, desempenham na igreja e no mundo uma missão de evangelização. Você é chamado a evangelizar. Mas você precisa voltar para a igreja. Você precisa voltar para Jerusalém. E o Código de Direito Canônico, no 211, diz que todos os fiéis têm o dever e o direito de trabalhar para que a mensagem divina da salvação chegue cada vez mais a todos os homens. Você é chamado a proclamar com a tua vida. Nós somos chamados como fiel a retornar à igreja e proclamar essa mensagem da divina salvação, como diz o Código de Direito Canônico 211. E São João Crisóstomo, para fechar, diz que a verdadeira fé não pode permanecer calada. Ela se espalha como fogo, e esse fogo precisa forjar essa geração. Que a tua palavra, que a tua vida, que a minha vida, que a nossa vida, ao caminho de Jerusalém, possa também forjar corações que estão na contramão e fazer com que esses corações retornem para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar do cumprimento da promessa. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E essa é a nossa forja de hoje, que os nossos corações possam queimar com essa palavra, retornar para Jerusalém, porque há uma promessa de salvação para a minha, para a sua vida. E nós somos chamados a ser esse fogo que forja uma geração cristã, católica, apostólica, romana. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Você ouviu Forjados pela Palavra, com Douglas Rodrigues.